caso, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nesse podcast, contamos com a presença de Lucas Dantas.
Eu só quero comentar que a galera tá no crack, full aleatório antes desse podcast, e eu não me responsabilizo por nada.
Carlos Thiago Maia.
Mano, esse cast não vai ter fim, viado. E ela tá doidão.
Eero Marx.
Nut.
Caralho, velho.
Viu? Já começou. E Rafael Valente.
Boa sorte, editor. Boa sorte.
E o que, que a gente vai falar nesse podcast, Carlos Thiago Maia?
Piores finais. Mais uma pauta roubada do nosso...
Da antiga banda?
É, nossa antiga banda. Meio óbvio, né? Que tudo, como um bom publicitário já falou isso uma vez na vida, nada se cria, tudo se copia.
Então a gente vai falar sobre os piores finais de anime e mangá. A gente vai dividir ele em várias etapas. A gente vai falar de finais que muita gente considera ruins e a gente considera bons ou aceitáveis. Finais que são ruins e finais que são horríveis e prevendo alguns finais ruins de algumas séries que estão pra acabar.
Eu só posso fazer um disclaimer antes? Se você, por um acaso, ouvinte, gosta de alguma das obras que nós falamos e gosta do final, tudo bem, tá? Não é uma ofensa. Nós não estamos dirigindo isso diretamente ao que você gosta e nem é uma review da obra. A gente só tá comentando que, ao nosso ver, o final é ruim. Você pode gostar da obra, você pode gostar do mangá ou do anime, sem problema nenhum, tá bom?
A não ser que seja Reborn, aí é uma bosta, né?
Não, e tem que pensar também que é claro que essa é uma escolha do Catum, né? Não quer dizer que a verdade tá dita aqui.
É verdade. Esse não é o podcast definitivo sobre finais ruins. Não é o melhor podcast final. Não é. A gente não tá exibindo aqui nada concreto, assim. Por exemplo, nós vamos falar de histórias aqui que alguns de nós gostamos, como ditos em outros podcasts, tá?
Então, ouvinte, depois de tudo isso que o Lucas falou, deixe seu comentário dizendo por que você gosta de alguns finais ruins, que a gente acredita que seja ruim, tá? Deixa o comentário aí, por favor.
E tem que lembrar também que provavelmente isso aqui vai ter um monte de spoiler. Tem várias séries aqui.
Nem vai, a gente tá falando do final e não vai ter spoiler.
É, exato, a gente tá falando do final, então é, tem várias séries aqui que vão ter um monte de spoiler, então o recado tá dado. Então é isso, bora pro cast?
Bleach. Bleach é uma questão muito complicada. Porque quando eu me refiro a final, não é especificamente o final. Entenderam? É o final inteiro de Bleach. Toda a reta final da história que se tornou um tremendo lixo.
Pra começar, a gente tem aqui um histórico dos animes e mangás e a gente pode falar que essas mídias, elas não são conhecidas por terem finais bons, né? Muitas vezes anime e mangá tem final insatisfatório. E eu acho que é uma coisa muito comum aqui, que é muito discutida entre as pessoas que assistem. E por que, que vocês acham que não, normalmente animes e mangás não tem um final satisfatório comparado a, por exemplo, filmes e séries?
Tamanho, duração da produção...
Eu acho que tamanho é principalmente, velho.
Tamanho influencia muito porque você não consegue ter uma coesão das histórias no geral, né? É que, vamos vamos supor, se a gente vai voltar pros esportes, porque o Catum é isso, é volta pra prorrogação toda hora. O Leicester foi campeão num ano maravilhoso, incrível, sei lá o que, ano seguinte já, foda-se. É difícil manter uma consistência em qualquer área, seja na produção artística ou seja em outras áreas, tá ligado? É difícil, é desgaste.
Mas tipo assim, eu concordo, é, mas não são todas as histórias de anime e mangá que tem um tamanho gigante, né? Na com verdade, certeza. Acho que é minoria.
Sim. Não, então, é, pegando a parte de tamanho que o Lucas falou, é, uma coisa que eu queria levantar é decisão editorial. Porque de vez em quando o autor pode ter ali já certinho como é que vai ser o tamanho do negócio, como é que vai ser a continuação da história, tipo, início, meio, fim, clímax, tudo mais e tal, e aí o editor chega lá, ó, mano, tá vendendo pra caralho, tem que continuar essa porra.
É, e assim, o negócio do tamanho, Crave, eu acho que é relativo quando a gente pensa isso, porque vamos colocar na cabeça que nós estamos acostumados com essa mídia, certo? Com anime e com mangá. Você pensa que um anime de 12 episódios é curto, certo? É um anime certo. De uma temporada. 3 episódios de anime equivalem a um filme quase em tempo total. Então a gente tá falando aí de 4 vezes um filme em uma temporada de anime. Então é curto entre aspas. Porque um estúdio grande que quer produzir um filme, sabe? Pra ganhar Oscar, seja lá o que for, sabe? Vai demorar o quê? 2, 3, 4 anos produzindo um filme de 1 hora e meia? Enquanto os caras vão produzir 12 episódios de história. Então,
mas eu acho que tem séries americanas, por exemplo, com um final muito mais satisfatório e que tem também um número de episódios alto.
Sim, mas isso aí são, olha só, são séries normalmente mais curtas e com tempo de produção mais longo.
Verdade.
Tipo assim, Breaking Bad. Breaking Bad era uma série que iniciou curta, ela se expandiu um tempo, mas ela nunca chegou a ser uma série de 24 episódios só que apareceu. Ela sempre ficou ali 10, 12, uma temporada foi 8. E ela tinha tempo de produção bem grande entre uma temporada e outra. Tu vai pegar séries principais como, é, sei lá, Flash, que é 24 episódios, Zero, finais ali não estão indo muito bem, não. Quer explanar mais ainda? Supernatural, que não tem final. Jesus amado. Não,
Walking Dead agora, como que é os finais de temporada? Depois da primeira temporada o negócio já começa a descambar. Aí entra a questão, Crave, que é tamanho da obra vezes... A produção, tá ligado? Que eu acho que faz diferença.
Eu concordo, realmente. Vocês têm razão. Tanto é que eu pego o caso do House of Cards, que era uma série muito boa, não é igual ao Supernatural. Era uma série muito boa e se perdeu completamente.
É, ele saiu do controle. Depois então, da quarta temporada ali, não tem mais nada.
Eu acho que a questão do tamanho faz diferença. Mas é só isso? É só o tamanho da série?
Não, então, o tamanho, ele acho que é a maior parte do problema. É, mas também tem algumas outras casualidades ali no meio do caminho que acabam impactando um pouco nesse...
O que eu penso um pouco nisso, cara, é a parte de produção que a gente já comentou, eu acho essencial, tanto na parte de mangá quanto de anime. Em mangá é aquilo que eu já comentei, do editor ter que esticar a obra de vez em quando. Em anime, cara, eu acho que eles aprenderam um pouco porque não sai tanto anime como saía antigamente, de pegar e a obra tá andando, tipo assim, tem que dar um final aleatório. Vai ter vários animes na nossa lista que acontecem isso, né? Que, porra, a obra tá em continuação, a gente adaptou até uma certa parte e depois dessa certa parte, tipo assim, inventa um final. Também tem o tempo de produção, que a gente não chegou a falar de anime, o Lucas pode dar melhores detalhes sobre isso, que é muito curto muitas das vezes.
Não só isso, eu acho que nós discutimos já essa questão dos finais de obras em alguns audiologues, é tanto do Valente, do Porquê Eu Gosto de Obras Ruins, quanto no meu audiolog sobre como surgem as obras ruins, que eu acho que assim, a produção dos animes é uma merda, mas eu acho que todo mundo sabe que a forma com a qual se trabalha no Japão, ela é diferente do que é no Ocidente. É um fato isso. As políticas trabalhistas são diferentes e eles trabalham com prazos irreais, assim. Pra maior parte das pessoas no Ocidente seria algo irreal. Mas eu acho que o que faz mais falta ainda, quando eu gravei o Audiolog 18 sobre animação, eu falei muito sobre pré-produção, tá ligado? E anime, principalmente, não tem pré-produção quase. Não tem planejamento, não tem tempo pra trabalhar aquela história. Boa parte das produções, elas levam, assim, 2/3 do seu tempo em pré-produção do que versus produção. Tá ligado? E aí eu acho que entra na questão de planejamento. Porque quando a gente fala de One Piece, a gente vai falar que o Oda sempre fala que ele já sabe o final, certo? Não só sabe o final, como sabe pra onde a história vai. E aí a gente vê uma história que, apesar de passar de 900 capítulos, se mantém super interessante, tá ligado? E a gente vê isso com outras histórias, né? Que a gente pegou, por exemplo, Slam Dunk. Slam Dunk é uma história que tem um final cravado, perfeito. Que também, bem planejado pelo Takahiko Inoue. E a gente vê isso nessas histórias.
Na verdade, não foi bem planejado.
Não,
ele mesmo fala isso.
Não, ele fala que não foi planejado, mas ele tinha ideia de como acabar. Tanto que ele fala que o final é aquele final e não tem mais, tá ligado agora?
Não, tudo bem, mas a versão oficial dele é que ele fez um negócio tão foda que ele falou, pô, não dá pra fazer melhor que isso, vou acabar aqui.
Não, sim, mas aí entra na questão de, tipo assim, coisas que acontecem durante a produção. Isso acontece. Só que assim, se você não tem uma estrutura preparada, saca? Pra segurar essa história, você se perde, tá ligado? É o que aconteceu com histórias como, por exemplo, o Bleach, tá ligado? Que você vê claramente que o cara não tava preparado, porque aconteceu. Shingeki no Kyojin é um exemplo recente, que os caras não estavam preparados, e aí de repente a história vai, o cara vai se perdendo, porque ele vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, e ele não tinha preparado antes nada que embasasse aquela história, tá ligado? Porque se você tem algo pra segurar a sua história lá na pré-produção, por mais que você não tenha o final definido já, você consegue se acertar, tá ligado? Agora, se você só for fazendo, não, né?
Eu acho que tem uma coisa no Japão também, que no resto do mundo, que é que o Japão, ele, o Japão e os autores, eles têm uma coisa muito de agradar o fã, que eu acho que o ocidental não tem tanto.
A gente vê nessa ideia, a ideia que eles têm de toque, né? Toda hora tem ranking disso, ranking daquilo. É algo que tá até arraigado na cultura japonesa, né? Que é uma cultura tanto de prestar serviço, tanto de agradar, né? De fazer jus, de honrar, e seja lá o que for. Que quando as pessoas começam a desgostar, eles querem fazer pra elas gostarem, tá ligado? E não é um gostar tipo o Spielberg, que gosta de não decepcionar o espectador e fazer finais geralmente felizes, tá ligado? Não, é o agradar de, tipo assim, gostam muito de personagem. Eu tinha planejado que ele ia morrer, agora ele não morre mais, tá ligado?
Não, mas essa parte de planejamento realmente é pegado, velho, porque se tu for ver, poucos estúdios conseguem trabalhar com planejamento certinho, né? E a gente acaba vendo isso bem na tela, né? A Kyoto Animation é um exemplo disso, e acredito que a Production ID tá nisso. Por exemplo, o Barry Yakuza foi um anime que saiu ano passado. E a mesma equipe que trabalhou em Barry, foram 24 episódios, foi até o início desse ano, ela só foi pegar um outro anime, foi agora. E foi com o nosso lindo anime de maratona. E você vê aí uma estruturação de equipes dentro da Production ID que ele vem entregando anime de qualidade. Mas tem uma porrada de estúdio dentro do Japão que é um anime atrás do outro durante toda a season.
Ah, e tem estúdio que você vê que tem dificuldade de trabalhar em múltiplas vertentes. O Mapa, quando tentou fazer 3, 4 animes de uma vez, da primeira vez, mano, deu ruim no estúdio, tá ligado? Os caras tiveram, não conseguiam terminar a animação, tava uma bosta, porque, mano, eles não sabiam como lidar com aquilo, tá ligado? E isso acontece comumente em diversos estúdios, que eles simplesmente não sabem lidar. E quando sabem, às vezes, que nem a Kyoto Animation, é tudo igual, tá ligado?
É, Kyoto Animation é um estúdio completamente comercial, né? Tipo, ele não tem uma... não vejo uma pretensão muito grande em fazer um negócio que não seja só pra vender. Mas vamos agora conversar um pouco sobre os finais que por muitos, muita gente que acompanha anime e mangá, são considerados horríveis, e a gente considera finais bons. Por exemplo, um dos exemplos aqui são as obras do Urasawa.
Ah, cara, o problema é que a galera não consegue aceitar como o autor preserva mais a própria história do que o que você quer, tá ligado?
E aí a galera não sabe ler. A galera não sabe ler.
Ó, eu tô falando... O ponto do Eero Marques é engraçado, que é a piada porque ofende o leitor, mas... também
e o ouvinte, né?
E o provavelmente ouvinte também. O Urasawa, ele constrói uma trama, e ele constrói muito bem as tramas dele, você vê os 20 Century Boys e tal, e ele sempre coloca uma ideia por trás daquilo que ele tá falando, e ele reconstrói os finais dele através dessa ideia, e muitas vezes isso quebra a expectativa, porque as pessoas às vezes ou querem um final bonitinho, ou elas querem aquele final que elas sonharam, que ia ser mágico, tipo, agora ele vai me mostrar quem é o amigo, e eu vou ter certeza de tudo, e vai acabar, e o Kenji vai dar pau nele com a guitarra dele e o poder da música ganha. Uou! Não, é uma puta bosta. E você fica tipo, será que tava errado? Não sei. E essa é a ideia, tá ligado? Tipo...
Mas sabe qual é a questão do Urasawa? É que eu acho que os finais deles são, na maioria das vezes, talvez com raras exceções, são finais abertos. E as pessoas não costumam gostar de finais abertos. Eu tenho essa impressão, sabe?
Eu concordo com você que as pessoas não gostam de finais abertos. O Urasawa, na verdade, assim, ele até finaliza as histórias, mas o final, ele sempre é dúbio. E parece que o Urasawa gosta de colocar sempre a dúvida de que o vilão não tá errado sempre. E a ideia dele, ela... é isso que torna os vilões do Urasawa, acho que, tão marcantes pra mim. Porque ele sempre coloca algo com o qual você consegue se conectar, e aí no final ele coloca, o vilão, ele é um vilão, mas será que ele tá errado o tempo inteiro? E aí você fica, caralho, o cara acabou de querer massacrar a população e você tá querendo me dizer que tem a chance dele tá certo. As pessoas acho que não gostam dessa ideia.
Não, acho que é por isso não, acho que a galera não sabe ler mesmo, cara. Porque, mano, isso aí é meio, assim, eu acho que o ponto no... por exemplo, acho que o final que mais reclamo deve ser o de Monster, assim.
É, é o que mais reclama.
E o de Monster,
Pluto,
onde...
Pluto reclamam também.
Mas mano, Pluto é... Twenty Century Boys reclamam também.
Twenty Century Boys reclamam até, é foda.
Cara, o de Monster, cara, é onde esse ponto fica mais claro, mais óbvio e é mais aceitável isso que ele fala, cara.
Pô, o final do mangá, ele é previsto no começo do mangá, você já entende. Aquela história tá prescrita, gente.
Exato. O de Pluto, eu acho também tão horrível quando alguém fala mal, pelo motivo de a história que o Urasawa escolheu pra recontar ali do Astro Boy, fala exatamente isso que o Lucas acabou de falar, cara, que será que o vilão é essa maldade toda mesmo? Tanto é que o Pluto no Astro Boy vira personagem recorrente e tal, amiguinho e pá.
É que eu acho que essa questão realmente do final aberto é realmente muito, é muito impactante, as pessoas odeiam, tipo...
Mano, mas nego não gosta de pensar, assim.
Mas eu entendo você. O final do Pluto, ele é até um final que, assim, ele é fechado, aí na última página o Urasawa vai lá e abre ele de novo.
É, mas eu acho que o final de Pluto, sabe o que é pior? Pluto, eu acho que das histórias que eu li do Urasawa, talvez seja pior.
É, pior sendo muito boa.
Pior sendo muito boa, mas menos excelente.
É menos boa.
Billy Bat tem umas caídas, mas onde tá agora a história eu tô gostando bastante. Só que assim, Pluto não é das... Tipo, acho que tem pontos no metade de Pluto que são piores do que o final. E aí eu não consigo entender onde que tá o problema. Porque na minha visão, Pluto é uma obra que, tipo, começa muito bem. Então, e volta a melhorar pro final. E acho que as pessoas não gostam de ter esse senso de não completude das coisas. E, tipo assim, eu assisti isso e agora você tá me mandando pensar. Porra!
E tem gente topo Gurren Lagann também, que é bastante criticado.
Eu entendo que as pessoas... Eu entendo porque as pessoas não gostam. Eu discordo. É porque Tengen Toppa Gurren Lagann muda a história. Literalmente muda a história. Tipo, ele muda a forma com a qual a história é contada e o foco da história de uma parte pra outra. Tengen Toppa Gurren Lagann, pra quem não assistiu, tem duas partes, tá? A primeira história, né, é a história do nosso famoso protagonista, né? A mina, sei lá o que, o cara é fodão, sei lá, o cara é foda e tal. E todo mundo gosta, que é a parte mega shonenzão de batalha meca, tá ligado?
E é uma parte, assim, em escopo, muito menor.
Muito. Menor em tudo.
Acaba no sétimo episódio.
Mas aí aí tem até a resolução, que é quando ele derrota o Rei Espiral, né?
É, são três atos, na verdade. Tem a morte do Kamiya, aí ele conclui o objetivo dele, que é derrotar o Rei Espiral, e depois tu tem o prólogo, basicamente.
Depois que ele derrota o Rei Espiral, é a segunda parte mesmo. Porque a história não é mais sobre... Inclusive, a história não chega nem mais a ser sobre o nosso protagonista, e sim sobre o universo humano. E aí as pessoas deixam de gostar, porque eu entendo que as pessoas começaram a assistir, e Tengen Toppa é corajoso, porque,
cara,
ele vem de uma coisa e...
Eu vou te falar, não é por causa disso que as pessoas gostam. As pessoas não gostam porque a menina morre no final. Eu tenho certeza, as pessoas... Não é porque a história... Porque, querendo ou não, a parte shonen, existe uma mudança de foco, mas a parte shonen é preservada. A luta lá final é bem da hora.
Muito, muito da hora.
Com questão de, sabe, animação e empolgação e tal. Só que o personagem que era o par romântico do nosso protagonista, ele morre. E eu acho que isso deu um sentimento de tipo, pô, não precisava disso, ou sei lá.
E não só isso. Eu vou até mais longe, viu, Craig? Não só mata o personagem, não dá o final desejado, e o próprio protagonista, ele não sai como o grande fodão, não sai como o grande, o Simon, ele não sai como o B10 mega herói, ele sai como, eu encerrei aqui e agora eu vou passar pra frente, tá ligado? E foi o que ele fez com todos os personagens também. A Yoko vira uma professora, o que inclusive faz muito sentido, né, porque ela deixa de ser e ela vai ensinar, e tipo, tem todo um conceito ali, cara. E aí é aquele negócio, sabe o que é o negócio? Ele começa na segunda etapa a vender o Roshio como um antagonista, e aí ele quebra isso mostrando que o que realmente segura a sociedade, o que mantém a sociedade ali presa e unida é o Roshio. E aí ele quebra mais ainda o conceito e as pessoas ficam, calma, agora o cara é legal, o nosso fodão nem é tão fodão, ele precisa dos outros, a menina morre e eu não tenho mais o final. Tipo, decepciona geral, porque ele não dá nada do que as pessoas querem.
Mano, mas é aquilo. As pessoas não gostam de pensar. E aí a gente entra toda uma teoria que o entretenimento não é assim pra pensar, é pra pensar, e a gente faz, é muito longo isso aí. tá? Dois, cara, quando você não dá o que as pessoas querem, as pessoas já começam a chiar. Quando você faz um room de roteiro que é corajoso e que você já entregou as coisas parecidas no início, porque você matar a garota no final é igual você matar o caminho no início. É o anticlimax total, tá ligado? E você já disse pro pessoal, ah, mano, eu vou fazer isso. É, já fiz isso, mano.
E a ideia do então, conceito da espiral, que a história se embasa nesse conceito da espiral, que sim, ele mesmo mostra que tem que quebrar, tá ligado? É o conceito descrito na história.
Todo o arco final já é cantado desde o primeiro episódio de Gurren Lagann, velho. Então, tipo, não tem muito pra onde correr, tá ligado? É exatamente o mesmo quesito que a gente matou da obra do Rassar. As pessoas não gostam de pensar, as pessoas gostam do final, que elas já previram pra elas mesmas. Vai lá e assiste, velho. O final entregando um roteiro aleatório com coisas que nunca fizeram sentido na obra é uma coisa. Agora, o final sendo entregue com coisas que já aconteceram dentro da obra, que você pode entender todo o conceito que foi demonstrado ali, cara, tipo assim, não tem uma construção errada nesse sentido como é a Gurren Lagann.
Alguém tem mais alguma obra que vocês consideram boas e todo mundo considera ruim?
Tenho que agredir pessoas que falam mal do final de Yu Yu Hakusho, cara. Porque não há nada de errado no final de Yu Yu Hakusho. Nada, nada. Mano, sério, o que eu já vi de gente... Primeiro reclamando do arco final, porque pra mim o arco final é lá dele no mundo dos demônios, onde ele decide pular lutas e o caralho a quatro é a decisão mais inteligente que ele já fez, cara. Porque, tipo, no anime até mostra um pouquinho da luta dele contra o Yomi, até em flashback e tal, que ele tá desacordado e tal. Mas no mangá não, ele pula direto pro final. E ele não dá aquele final de encerramento de shonenzão que, ah, o Yosuke venceu, é o rei do mundo dos demônios, caralho, a quatro. Não, o mundo dos demônios vai pra mão de um aleatório do caralho. E ele vai vender yakisoba.
Soba. Não, mas cara, eu acho o final de Hakusho tão espetacular, porque ele faz o que a maioria das pessoas querem. Ele dá uma coisa que é inesperada e depois ele vai contando o final de cada personagem por personagem. Assim, ó, Yosuke vai vender yakisoba. A Reiko tá na faculdade, tal pessoa tá fazendo tal coisa, nego casou, foda-se. Mano, ele vai contando um por um, velho.
E é genial, cara, é genial. E as pessoas vêm reclamar porque o final é o Yusuke dando lenga na cara dos outros. Ah, pra porra, mano.
Não. O Yusuke vai dando Yakisoba, uma das coisas mais engraçadas da cena final é ele com a Reiko, velho. A Reiko indo lá, mano, comer Yakisoba dele.
O pior, a pior parte é que eu lembro que muita gente, quando assistia, isso na época da adolescência ainda, falava assim, caralho, mano, eu achei que aquele cara de três orelhas, a mina lá tinha o olho e todo enfaixado, ia ser os caras, os vilãozão lá, aí no final os caras apertam a mão, os caras é de boa, pá, que porra é essa, velho?
Cara, o final de Hakusho é falando, mano, os yokai é de boa, esses caras aqui do mundo espiritual que são cuzão pra caralho. Mano, o pai do Koema vai preso, velho.
É verdade, né, velho? Não, e é muito foda, né, velho? Que, tipo... E o pior, a galera não gosta porque o Yusuke não vira rei de Marcel. Que, primeiro, o pai dele já tava ligando, foda-se. E o Yusuke só entrou nessa porque ele foi atropelado. Porque ele não queria nada com nada da vida também, tá, gente? Nunca quis. Nunca.
Inclusive... Tanto é que ele virou. Ele não morreu, teoricamente, por causa disso, né? Porque não se esperava que ele ia salvar a criança.
Sim,
porque
ele não é. E no anime, todo episódio, ele falava que não conheceu o outro mundo por querer.
Mas é, ele nunca fez porque ele não quis. Nunca quis. O Yusuke, por mais triste... Ah, ele é um protagonista vagabundo. Ele é um vagabundo que não quer nada da vida. Não,
discordo. Ele é. Porque ele tá fazendo as coisas por obrigação, porque é o trabalho dele.
Concordo
com o Yusuke. Isso é ser um vagabundo?
Yusuke, o proletário dos animes.
Concordo totalmente com o Eru, mano.
Não, eu concordo
com
você.
O cara é um trabalhador honesto, velho.
Não, mas o que eu tô falando é, o Yusuke, o que ele gostaria da vida dele é botar o pé pro alto e não fazer nada.
Mas isso é todo mundo, mano.
Exato.
Mas eu não sei o que você tá falando, mano. Esse é o sonho de todo proletário.
Exato. É, o
sonho de todo mano. Proletário. Eu, hein? Vira pra qualquer trabalhador e fala, aí, cara, tu acha trabalhar maneiro? E o cara, que duvido que o cara fala, não, trabalhar é da hora. Adoro trabalhar no feriado.
Então a gente tem aqui quem diz que o final de Yakusho é ruim é porque é hipócrita. Imediatamente.
É mau caráter.
Mau caráter, cara. Mano, eu não vejo problema. Pra mim, eu lembro de... Porque eu não assisti o final de Yakusho na época. Eu não consegui assistir. Não lembro se foi por causa da seleção do anime na TV e tal. Só fui ver depois. E eu achei do caralho, tá ligado? Achei da hora pra porra o final. Pra mim, ele me entregou tudo que eu queria. Aqueles personagens, aquela comédia, aquela ideia, sempre foi o que eu mais gostava de Yakusho. Era a ideia dos personagens. E não só as lutas eram fodas. Bem fodas, inclusive. Mas não era só isso, tá ligado?
Assim, e tipo, no final ele ainda te dá o plot twist que, olha isso, que você está trabalhando pra um monte de cuzão.
É, mano. Tipo, o pai dele precisa mandar real pra ele, é mó bosta, né, mano? É foda, velho. É bem foda, na real.
Os caras são demônio, mas os caras são da hora.
O demônio de três orelhas tem o filho dele lá, mó história. Pô, os caras são mó legal, velho. São mó de boa, velho. Eu não quero que o Yusuke dê legal nele, eles são de boa, velho.
Agora eu vou defender o final aqui, que eu não consigo entender, eu juro pra você, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem achar esse final ruim, que é o final que só melhora a obra, que é o final de School Days, cara.
Exato, mano. Um barco parado na tela da TV. É o melhor final que...
Cara, só melhora a obra. Porque, cara, é aquela coisa. School Days é muito ruim. Mas, assim, é ruim no nível, assim, inacreditável. E, tipo, a história durante, sei lá, os 12... 11 episódios, não acontece nada. Tudo bem, acontece até o menino começar,
não,
sei
não
lá,
mano. Se tornar... Não, não, nem tenta, não acontece nada, velho.
Não, mas tipo assim, começa a acontecer alguma coisa quando o menino ele se torna, sei lá, o Jesus Kazehaya.
Jesus dos animes.
Pra se tornar, sei lá,
O Catra.
O comedor. O mal de
Catra
mel.
Do mal.
Ele se torna Francisco Coco, tá ligado? E, tipo, quando isso acontece, tipo, a história vai pro rumo, assim, já começa a ficar bizarro. E começa a melhorar a partir desse momento, porque era horrível até ali. E começa a acontecer umas coisas diferentes, começa a melhorar. Aí no episódio final, cara, você tem dois esfaqueamentos e uma pessoa num barco segurando uma cabeça, cara. Pô, isso só melhora a obra, cara. Cara, só melhora.
Cara, não, eu não sabia que a pessoa ficava num barco segurando a cabeça, não. Eu pensava que tu tava referência, quando falava de bar, fazia referência ao meme do Nice Bolt.
Mano, não tem dois esfaqueamentos, tem uma cutelada no pescoço e esfaqueamentos.
Não, vocês estão ligados do meme do Nice Bolt, não estão ligados?
Tô.
Sim. Só pra contextualizar, houve um crime do Japão na época que ia sair o último episódio de School Days, cuja... A descrição do crime era bem parecida com a cena lá do School Days. Pra não mostrar uma parada dessa logo numa semana tão sensível, os caras tiveram a brilhante ideia de, em vez de exibir o último episódio, exibir a imagem de um barco durante 30 minutos.
Mano, eu não sabia disso, velho.
É, mano, caralho, é por isso, velho.
Não, mas no último episódio, tipo, o que acontece? Tipo, tem uma menina gostava muito do cara e esse cara ficou com a melhor amiga dela. Beleza. E daí, esses caras que, tipo assim, eles não meio que não sei lá, falaram, tipo, ó, a gente vai ficar junto aqui, desculpe e tal, beleza. Não, tipo, eles começam a zoar a mina. E daí a mina vai lá e esfaqueia o cara e a que era a namorada do cara vai lá e esfaqueia a mina de volta. Beleza. Aí ela pega a cabeça desse cara, muda a cena, ela esfaqueando a outra, pegando a cabeça, e daí ela tá num barco segurando a cabeça desse cara, tá ligado? O final é esse também, tem um barco do final também.
Nossa, não sabia, só sabia do barco.
Então, Leandro, cara, é uma história muito ruim, que tem um final bizarro, que só melhora a obra. Então não dá pra falar que o final de School Days é ruim. O final de School Days é maravilhoso. A história foi de uma nota 2 pra uma nota 3. Só melhora.
Eu só quero aqui fazer um exercício pra gente repensar a história, certo? E ele tá com a mina. Aí outra mina fica puta por um motivo foda-se. E ela resolve esfaquear o cara, porque ela é doida. E ela vai e esfaqueia o cara, porque ela é doida.
Não,
e...
eu acho que é um esfaqueamento justificado.
Ah,
o cara era muito filha da puta, mano. O cara era muito filha da puta.
Então o que você tá falando é assim, o cara é um cuzão, então vou esfaquear ele.
Sim.
Beleza.
Mano, eu tô entendendo esse argumento do Cry, velho. Tipo assim, teu final é um lixo, bota uma porrada de esfaqueamento e cutelagem que teu final vai ficar melhor.
Exato.
Basicamente é isso.
Exato. Mano, se uma história é ruim, ela pode melhorar fazendo qualquer merda,
não,
entendeu?
Acho que foi isso que faltou em Bleach, então, hein?
Esfaquear o todo mundo. Esfaquear a rocha.
Seria massa.
Mas
na moral, na moral, esfaqueamento não foi o que faltou em Bleach, velho.
É,
não. Exato, não, mano. O mangá inteiro é peixeirada e o caralho é A4 e o maluco tá falando essa merda
não,
aí.
Não, o esquema... Não, faltando o final, cara.
O esquema era o seguinte, a Rukia esfaqueava o Ichigo, tá ligado?
Não, imagina ia que louco se a filha da Rukia esfaqueia o filho do Ichigo.
Cara, a Rukia esfaqueia o Ichigo no primeiro episódio, porra.
É verdade, é verdade. Caralho, mano, cara, toda vez que alguém critica a Bleach, esse cara achou argumento, velho. Né? Impressionante.
Mano, Bleach é muito bom, cara.
É impossível, né?
Mano, que esfaqueia mesmo, mano.
Verdade. Mano, mas sério, School Days. Não, vamos contar a história. Sério mesmo, a história de School Days é o seguinte: tem esse moleque, tem essa mina, ele vira o comedor. E ele é um babaca. A mina esfaqueia o cara, a mina que tava com o cara esfaqueia a mina que esfaqueou o cara. E ela fica com a cabeça dele no bar. Acabou.
É isso aí.
Isso é School Days.
Só que, cara, os esfaqueamentos acontecem tudo no último episódio, então o final é bom.
Então você precisa, em School Days, basicamente você vê o primeiro episódio pra introduzir os personagens e o último, que é o episódio bom.
Não, pula logo pro último.
Não, não vê. Poxa, só ouve o cast.
Mano. É verdade.
Eu não tô falando que é uma obra boa. Olha, eu tô falando que o final é melhor que todo o resto. Então,
ou
o final bom.
Você pode fazer o exercício do Catum, assim como o Klebinho fez em outras histórias, e simplesmente nem assistir e já ter sua opinião formada.
Exato.
Que eu acho. Ou então, mano, eu vou falar aqui pros garotos botar o bagulho do barco que ficou exibido durante meia hora. Considere esse o final.
Mano, eu não sabia que era nesse naipe.
É por isso,
mano,
que falam que o final de School Days é o pior, Crave. É por causa do final do barco. Porque o final era uma cena só de barco. E aí não teve final, tá ligado? E foi isso, acabou num barco. O cara tá inconformado, né?
Inconformado.
Não, mano, eu não sabia que era nesse naipe, mano, o final, velho. Mas eu acho que mostrar um barco é melhor que o resto. Então também acho que o final é melhor.
É um barco bonito, não, né?
Mano, né? Imagina o cruzeiro, tipo, sei lá, um cruzeiro do Roberto Carlos.
Olha, aí a gente tá falando de uma história de verdade muito boa. Mano, se todo episódio fosse
hora,
uma história
meia
do
hora vendo um cruzeiro do Roberto Carlos ou meia hora vendo escudo?
Roberto Carlos já tem uma perna mecânica, já é um ponto pra ele. Já.
É verdade, já é uma história de meca já.
De romance em que as coisas se resolvem super rápido e que você queria mais dos protagonistas. Eles passam ali boa parte do pré-final brigando, se desentendendo e de repente em uma ou duas páginas tudo é resolvido e a gente não tem nem mais um gostinho, sabe? É um livro muito rápido, muito gostoso, com personagens super cativantes, mas com aquele final que é resolvido, sabe? Tipo, que nem macarrão instantâneo. 3 minutos.
Bom, agora vamos para as obras que são consideradas que têm um final ruim. Uma delas que todo mundo acompanhou ali no final de 2016 foi de Naruto, né? Mas eu vou ser sincero que eu defendo um pouco esse final de Naruto. O que vocês acham que ele é tão ruim assim?
Eu vou falar aqui. Eu vou entender a sua defesa por seguinte ponto. A luta final, Sasuke versus Naruto, por mais que o Sasuke esteja errado, porque ele é um idiota por pensar naquilo...
Não, pior que ele fala que ele é um idiota.
É, exato. É tipo assim, eu sou um idiota, foda-se, vai ter luta. A luta é da hora. A luta. A animação da luta é da hora. Acaba os dois lá, sem braço, é isso aí. Acessibilidade é o que é, né? O problema é que esse não é o final de Naruto. Não é ali que acaba. Onde acaba é no final da novela Naruto.
Não, mas peraí. Eu não estou defendendo o final Naruto Sasuke. Eu não acho a luta nada demais. Eu estou defendendo o final novela.
Ah, meu Deus.
Só piora, mano. Só piora.
Só tá indo mais ladeira abaixo. O bagulho só tá descendo, mano.
Não dá pra defender, cara. Isso é... Mano, esse moleque só tem opinião merda, mano.
Mano, saca só. Não, o Catu,
por favor. Calei a boca, velho. É a melhor parte do cast, é essa.
Mano, o Catum é um downhill e o Crive é o Bob Burnquist. E ele tá indo a toda. Ele não vai parar, tá ligado? Mano.
Isso. Mas vocês querem o quê, mano? A gente mora no Brasil, acho totalmente compreensível a mulher que defender a novela, porra.
Mano, eu sou um fã de novela. Eu adoro Duas Caras. Eu gosto dessas novelas, entendeu?
Aí, quando é que a gente vai fazer o cast de novela, hein?
Mano, o primeiro cast tinha que ser de Rainha da Sucata, velho.
Nada, Rei do Gado.
Rei do Gado é muito. Pantanal.
Kubanacan.
Kubanacan
eu defendo.
O Kubanacan é da hora de verdade, mano.
Nossa, posso defender, Naruto?
Não, a gente vai ficar falando de novela até o final.
Próximo final ruim.
Basicamente, eu acho também que dá pra considerar o final ruim, mas mais pelo arco final do que o último capítulo. Eu acho que, por exemplo, aquele arco da Kaguya e depois as coisas do Sasuke, que é totalmente justificado. A parte da Kaguya é uma cagada inacreditável.
Não, a Kaguya
faz sentido ter aquilo.
A parte da Kaguya é tipo... Vou escrever Naruto com a bunda.
Não, o que ele fez na parte da Kaguya, honestamente, foi preparar o que viria depois, que seria Boruto.
Exatamente. É porque é o plot de Boruto inteiro, é a parte da Kaguya.
Ele basicamente criou um universo inteiro pra se trabalhar depois, foi isso.
Não, eu pode ser, mas são obras diferentes.
Exatamente.
Não, é por isso que é uma merda. Do nada.
Por que ele não fez isso em Boruto?
Exato. Não, é por isso que é uma merda.
Olha só, Boruto, basicamente, o plot de Boruto inteiro é o mundo criado a partir do aparecimento da Kaguya, tá ligado? Ele deixou em aberto ali, tá ligado? É só isso. É cagado pra caralho porque não existe, como o Cláudio falou, nem nada na obra que fale sobre a Kaguya. O Rokudo Sennin já aparecia diversas vezes, então ele tinha que aparecer realmente na obra ou não, foda-se, tá ligado? Mas ele
eu acho que não, o cara tá morto. Não tem que aparecer não.
Porra, Naruto adora reviver, gente. Vamos
mano, assim. Quando começa a história com o Tobi e os caralho, aquilo que o Tobi vai se foder.
O arco final, a quarta Guerra Ninja, é horrível. Cara,
é horrível. Mal desenhada para um caralho.
Desculpa.
E é um arco longo, muito longo. Assim, é um arco de 6, 7 anos.
Não, 6, 7 anos e pior pra quem viu o anime, porque tinha filler no meio do episódio.
Mano, e sabe o que é pior? É quando mistura, tipo... Mano, o Pain já é um saco, não tem?
Não é um saco.
Não,
o Pain é uma parte boa.
Voltamos ao argumento do Eru, por favor.
Cara, o Pain é muito bom até o Naruto chegar na...
Exato. Esse é o argumento. Então, o Pain é maravilhoso quando ele tá matando todo mundo lá, fazendo o trabalho dele, que é destruir a vila. A partir do momento que ele começa a ressuscitar a galera e falando que foi mal pelo vacilo, aí cagou no pau,
né? Não. Quando o Naruto chega na vila, tipo, a vila com muito esforço conseguiu matar um Pain. Aí o Naruto chega na vila dando surra de piroca nos Pain tudo, aí você, tá de sacanagem.
Não, mano. Quem mata é o Konohamaru.
E a
coisa mais aleatória.
O Pain, o bagulho do Pain, que eu falo que é ruim, Crive, eu não vou discordar sempre de você aqui. O negócio do Pain, que pra mim é o problema constante de Naruto a partir daí, que é se estender demais em história que não deveria existir. Tipo, o Pain é isso. Ressuscitar a galera é cagada. O Naruto, é no Pain que começa o Megazord, velho.
Eu sei, mas antes do Naruto chegar, o Pain não tava ressuscitando ninguém, só tava matando a galera.
Sim, mas o argumento é do Marcos. O Naruto chegou e cagou tudo. E aí que começa o Megazord. Naruto vira Megazord. O pai do Naruto vira Megazord, tá ligado?
Tipo, aí os caras ressuscitam o Itachi recobra a consciência e daí começa a ajudar os caras. Mano, é bizarro.
É muito
mas bosta. Tudo bem. Vou chegar no argumento novela. Eu acho a parte da Kaguya, do Naruto Sasuke. A do Naruto Sasuke eu acho até aceitável, mas a parte da Kaguya eu acho horrível. Todo o último arco eu acho péssimo. Só que Naruto sempre foi sobre esse negócio de clã, de família, de geração. E ele não dá o próximo passo pra próxima geração, tipo, é uma coisa que precisava acontecer.
Pô, mas não faz isso. Não
eu concordo que, por exemplo, a personagem que não tinha nada a ver, casou e teve filho, não sei o quê, mas ele precisava dar esse passo pra próxima geração.
A história é sobre isso, entendeu? Tinha tanta maneira de fazer isso, velho. E tinha personagem, cara. Por que ele não resolveu passar a bandeira pro Konohamaru, cara? O Konohamaru é justamente a nova geração. É o moleque catarrento, pai e tal.
É o Jonathan
da nova geração. Por que não, cara? Em vez dele fazer essa merda aí da novelinha dele.
Mano, imagina.
Eu acho que Kaguya foi tudo.
Imagina, ó. Vamos assumir aqui que o Pain dá pra levar. E aí a gente exclui todo o arco da Kaguya. Em vez de ser isso, vira um arco sobre a ascensão do Naruto como Hokage e esse próximo pra próxima geração. Aí ia ser ok. Naruto, ascensão do Naruto como Hokage, e aí podia até ter o plot twist de que aí o Naruto não vira Hokage, beleza. Aí pode ter a treta do Naruto com o Sasuke, porque o Sasuke quer virar Hokage, foda-se, dá um jeito, tá ligado? Exclui toda a parte merda.
Eu concordo que poderia ser melhor feito, mas eu não acho horrível essa novelinha, porque é uma coisa que Naruto sempre foi sobre isso, cara.
Mas
Naruto
é feito de uma maneira tão bosta, velho.
Eu gosto de defender a família, cara.
Meu Deus.
Olha já só, sabemos que é o novo ministro aí, ó.
É verdade, ministro dos animes.
Mas no anime, no anime que tem a novela, no mangá é um capítulo só. Ele fecha a luta com o Sasuke e Naruto e ele gasta um capítulo mostrando um pouquinho de novela e a cidade de Boruto.
Não, no mangá é cagada total. No mangá é pior ainda, porque no mangá é o seguinte, Krav, não tem nem isso, porque é o Krav falou. O Carlos falou, acabou, agora tem um capítulo, tá todo mundo junto. E aí ele fez Naruto capítulo final .1, .2, .3, .4, .5, tá ligado?
É. Eu concordo que foi feito de uma forma ruim, mas o final tinha que ser esse. Eu não acho que tinha que ser diferente, diferente disso, sabe? Cara, tinha que mostrar a próxima geração.
A minha opinião é que no final, principalmente no anime, é cagado, porque eles não dão um final. Tem filme pra caralho pra mostrar uma porrada de coisa aleatória, tem filler pra caralho pra mostrar uma porrada de coisa aleatória. Mano, dá um final pra obra, caralho. O último episódio do anime, mano, é um casamento do Naruto. Não é nem um casamento, é mostrando uma fita gravada pelo o Hiruka sobre o casamento do Naruto. Pô,
cara, isso
caralho,
é muito
novela
mesmo, né, cara?
Não, o pior também, aquele bagulho de tipo assim, mano, as mulheres ninja, foda, você pensa Sakura, dá porrada, sei lá o quê, vou virar tudo mãe de família, só trabalha e faz comida, tá ligado? Puta, não, puta bagulho bosta, velho.
Nossa, mano, a Hinata é tipo, um clã fudido, sei lá o quê.
Não, geração primária do clã fudido.
É, ela é incrível.
Quem cai do caralho, pai e tal, virou dona de casa.
Não, todas elas.
Todas,
como
velho.
Como o falou, todas. Não tem uma exceção. Até a Tia Mari, que era que botava pra fuder, tacava negócio na cabeça dos outros, batia vento, virou dona de casa.
Não, Junin, quando os caras eram Genin, ela já era Junin.
É? A Tenten é comerciante.
A Tenten é comerciante. Mano,
ela é empreendedora, cara.
Aí no Viva Florista.
Mas aí, quem é o dono de casa é o Rock Lee, que ele conseguiu cagar de completamente com o Rock Lee.
Eles cagaram de
Não, é ruim mesmo. É ruim mesmo. Eu não vou defender mais, não. É ruim mesmo. Não vou admitir.
Cara, foi o que eu falei, não deu um final pra obra, tá ligado? Podia dar um final e começar a morrer. Cara, ele deu um final.
Eu acho que o final tinha que ser uma coisa assim, mas ele cagou no pau mesmo. Poderia ser muito melhor feito.
Na novela, se tem a mulher que o sonho dela é ser empreendedora, ela consegue a loja dela. Na novela, ele te dá o que você quer. Se aquela mulher, ela faz aquilo, ela termina fazendo aquilo. E nem pra ser competente como final de novela, Naruto conseguiu, velho.
Não, até porque no mangá, não mostra o Naruto sendo Hokage, mostra a cidade do Boruto, mas não diz. É escrito, Hokage virou Naruto, pronto. Mas não tem uma cena mostrando o Naruto recebendo a parte de Hokage, isso só é mostrado no anime.
É, e só mostra, tipo assim, olha só, o Sasuke é um péssimo pai, falou? É isso aí. Parece que o sonho do Sasuke, na real, é derrotar o Goku em prêmio de pior pai do ano.
Mano, é bem bizarro, velho. Tipo, sério, o final de Naruto é uma das coisas mais corridas e bizarras no mangá. E no anime é uma das coisas mais esticadas sem fim que não tem explicação, velho. É realmente inverso.
Tá, vamos pra outra agora que é Claymore. Nesse caso só Valente viu, né?
É bem
Claymore. Não, eu li Claymore. Eu li Claymore também, cara.
Ah, graças a Deus.
O problema de Claymore, tipo, no mangá é que ele dá um time skip e depois do time skip tudo é bosta. Mas.
É depois do arco do norte, não é?
Isso, depois do arco do norte.
Caralho. É meio mangá de bosta,
é. Mano, e o negócio é que no final vira praticamente. É porque, eu não sei, ele faz um plot bizarro com o Megazord de carne que tem lá no meio do mangá. Aí, tipo, do Megazord de carne sai a ressuscitação de uma personagem que morreu num flashback no começo da história e começa uma luta final do nada. É essa a parada, o plot todo é assim. O plot da organização vai acontecendo ali no meio, mas é, foda-se, porque o importante é uma luta pessoal que tá acontecendo ali no meio e que não envolve nem a protagonista, porque que a protagonista tá no meio desse bolo de carne.
Mano, e é bizarro, porque o mais maneiro de Claymore, as lutas até eram maneiras, mas o mais maneiro é o mundo, porque...
Não, a Claymore tem ideias muito boas, conseguiu cagar em tudo.
Não, o problema de Claymore é que ele sofreu do mesmo mal que o cara de Bakuman, que errou o protagonista, cara. O protagonista... O protagonista de Claymore é a Miriam, né, cara? Porra.
Total.
Aí o cara caga pra Miriam. A Miriam ainda faz umas coisinhas ali no final, pai e tal. Descobre umas coisas muito da hora que poderia ser aproveitada, mas não, nunca vai ser. E pra, tipo, ficar mostrando a Claire fazendo nada.
Cara, Claymore tinha tudo pra ser um mangá foda, mano. Tipo, tem a ascensão da bruxa do olho prateado, e ela perde um braço, e ela ganha um braço de uma outra espada fodona, e esse braço que ela ganha tem uns poder fudido que ela aprende a usar. Luta de espada de mulher, e umas mulheres fodona, e porra, só coisa foda.
Tem tudo que o Juninho gosta, igual o Valente falou, né, velho? A espada,
exatamente.
É a mulher tomando porrada, é um bicho louco aparecendo do nada, velho. E, tipo assim, tinha umas paradas muito loucas em volta de Claymore. Tipo, a organização. Tipo, você via a Miriam ali debatendo com o negócio da organização, o cara que era o comandante ali que ajudava a Claire e tal. Tu via que tinha uma treta ali por trás. E você via que além do mundo, do país onde que era Claymore, você vê que tinha um mundo muito maior. E eles dão isso a entender na obra. E...
Não, eles falam, eles literalmente falam que aquilo ali é uma ilha laboratório por causa de uma guerra que tá acontecendo num continente que é um mundo perto daquela ilha. Mano, e tipo, ele caga pra esse plot todo porque a Claire tá dentro do bolo de carne.
E no final das contas vira meio que um Deus Ex Machina que ressuscita a mina que morreu no começo do mangá barra anime pra resolver a treta, sendo que ela tá, tipo, sei lá.
Temos um padrão aqui, né? Se fez ressuscitação é porque fudeu o rolê,
né? Ah, ressuscitar os caras já é errado por si só, né? É tipo não, assim...
Eu não li ainda e eu vou ler.
Cara, Soul Eater a gente tem que mencionar, né? Porque é um final ruim, assim, conhecido.
Não, o Soul Eater, vamos esclarecer aqui. O anime acaba em 2009, o mangá acaba em 2013. Só isso já dá pra entender o que aconteceu, né?
É o caso que a gente falou, que hoje em dia a gente não via mais muita coisa desse tipo acontecer, mas, porra, década de 2000, 2010, até 2010, assim, 2012, era...
Padrão, né?
Padraço.
Soul Eater teve 51 padrão. Episódios. E aí, o que eles resolveram fazer? Em vez de meter vários fillers da hora em Going Bleach, né?
Ou igual em Fullmetal Alchemist, por exemplo.
Exato. Eles fizeram 51 episódios e falaram, puta, acabou a história, gente. E tem mais...
Perceberam no último. Oh, esse eu acho que é o último mangá, saiu na semana passada.
Que tal se a gente só fizer uma pá de flashback e cagar a porra toda, tá ligado?
Que tal a gente derrotar o vilão final com... É tipo assim, ó, vamos fazer com relação com o One Piece. Pensa que o Luffy, ele tá em Alabasta e ele derrota o Kaido com o soco da amizade. É basicamente isso.
Caralho.
Não, mano, foi exatamente isso que aconteceu, tá ligado? Mano, não, e o pior é que Soul Eater não é tipo, o anime acabou, ah, eles finalizam. É tipo a Ono Exorcist.
Não, a Ono Exorcist é bem pior.
Não, é, mas é tipo assim, os caras estavam, eles não estavam atrás em tipo, alguns capítulos do mangá. Eles estavam atrás em 4 anos de história. Eles não tinham história, eles terminaram Soul Eater sem ter desenvolvido nada. Soul Eater só acabou, velho. Não tem desenvolvimento de final, só acabou aquela
cara,
bosta.
Cara, não era melhor eles, tipo, darem um final honesto, tipo, próxima temporada?
Cara, era melhor, tipo...
Mas naquela época não tinha próxima temporada, não existia esse conceito.
Ou faz igual o Meander Devil's Blues, que o cara só falou, foda-se, vai continuar assim, se um dia der, voltou de onde tá, se não, não voltou. E o pior, o cara esperou tanto tempo que ele voltou a fazer.
É, mas o Fullmetal Alchemist voltou, né, velho? É que o Fullmetal Alchemist, o final do primeiro também não é ruim, né?
Não, o que eu acho mais bizarro no final de Soul Eater é que não é, tipo assim, não é nem um final, um arco, nem nada assim. É nem tanto um episódio. É papo de, sei lá, 5 minutos.
É, velho. Tipo, exato.
Não, porque Fullmetal, se a gente falar, os caras prepararam, mano. Última temporada, prepara você pro final de Fullmetal, tá ligado? Você sabe que vai ter um final. Tipo, ele vai constrói. Ele recria uma outra linha de história pra terminar aquele Fullmetal, tá ligado? É outra história até. Eles criaram um outro final, já que não tinha o do mangá. Soul Eater não, eles cagaram forte, tá ligado? É tipo, ô, galera, então, acho que a gente tem 50 episódios e falta um. E se pá, se pá, onde eu tô vendo aqui no mangá, tá meio longe de acabar. Então acho que fodeu. Acho que foi essa a conversa, né? Acabou. Porra, foda-se.
Cara, tem uns outros aqui que... Por exemplo, o Erased a gente já discutiu, né? Então acho que não vale a pena muito falar, mas o final de Erased é bizarro.
Só vale constar que o do mangá consegue ser pior que o do anime. Só pra deixar claro aqui.
Calma aí. Você tá me falando que pular de uma ponte na água com correnteza forte, o caralho A4 é pior que o colchãozinho?
Não. Também tem a explosão.
Pô, mas tem a explosão da...
E passar pelas chamas como grande herói. De muleta.
De muleta.
O grande herói paraplégico atravessa as chamas, explode, cai na água gelada e curiosamente é resgatado num bote.
Tem um outro mangá também que é Nononono, que só eu vi no caso, e é meio irrelevante, mas é um final do tipo, eu fui cancelado, o que, que eu vou fazer? Aí o cara fez basicamente nada, foi isso.
Não, mas aí eu acho que é culpa sua de ter ido isso. Cara, olha só, se não é o panorama do inferno. É o mangá, o autor é o mesmo de Elfenlied e Goku Koko no Brio Hilde. Já dá pra ver o naipe do cara. Sobre snowboard e psicopatas. Você tá de sacanagem que você acha que isso aí vai ter alguma coisa boa.
E tem genderbender também.
Nossa! a gente consegue definir uma coisa com esse cast. O Crave é errado.
Mano, Crave, o quão errado você consegue estar nesse podcast, velho? Eu não tô entendendo, velho.
Não, mas eu li por causa que tinha que fazer review lá pro...
É. Não é tanto que o cara põe testemunho no top, né, velho?
Caralho, quem te obrigou a fazer isso, velho?
Então.
O então. Deus do mal.
Aquele que não deve ser nomeado. Battle Royale também tem um final bem ruim, né?
Nossa, meu Deus do céu.
E o pior é que Battle Royale é super endeusado, né, velho? De todas as maneiras.
O Battle Royale tem uma cena que descreve o final horrível, né? Que é o maluco tomando 250 tiros de metralhadora e levantando.
Não, mano, se você acha que o 50 Cent é foda, você não conhece o cara de Battle Royale.
O Kiriyama, né?
Não, mas o Kiriyama é isso aí mesmo. O Kiriyama, eu nem reclamo tanto do Kiriyama, cara. Eu acho beleza. É ruim, mas dá pra engolir. Pra mim, o pior é o finalzinho da... A esperança, a gente vai virar guerrilheiro, pai e tal, o mundo pode ser melhor, que é uma bosta. Isso aí pra mim que é zoado. Porque, tipo, saca só, eu li o livro, eu não li o mangá nem vi o anime, eu li o livro. O penúltimo capítulo do livro é um final fudidaço, onde os malucos sofrem uma traição absurda. E, tipo, a moral do penúltimo capítulo é o mundo é isso aí mesmo, você vai confiar nas pessoas e você vai ser, e tipo, todo mundo é filha da puta e tá top. Só que aí o último capítulo trai tudo que a gente leu no mangá até agora, porque a gente só aprendeu que as pessoas são filhas da puta, aí a gente descobre que não, que o cara é legal e que os protagonistas estão vivos. Vai se fuder, cara.
Então, mas é isso mesmo. O mangá tu tem o penúltimo capítulo, eles invadindo ali pra matar os dois, porque não pode ficar dois, tem que sobrar só um, né? E aí o último capítulo é eles mostrando a vida do casal em Nova York.
Caralho.
É isso, mano. É muito cagado, mano. A parte do Kiriyama é cagadíssima, mano. A parte da mina lá que quer transar com todo mundo é cagado, o final dela, mano.
Cara, eu queria entrar num que eu acho não só ruim, como eu acho errado, não, que é o Side Drop.
Não, isso aí não... Mano, eu não sei nem se a gente pode comentar aqui.
Nunca li, nem vi.
Cara, vou te explicar o que acontece. Basicamente é um cara que é, ele tipo tem uns, sei lá, uns 40, 50 anos, ele tem que cuidar de uma criança, porque basicamente a mãe da criança não pode cuidar dela e o pai dela é um senhor de idade que morreu. Tipo,
o cara tem uns 30 anos, mas é mais novo, mas tipo assim, uma cara.
É, não, é verdade, verdade. É verdade, ele tem tipo uns 30 anos.
Mas aí, se eu não me engano, a família da minha, da garota morreu. E aí, tipo assim, ela tá na família deles, tá ligado? E ninguém quer ficar com a garota. E ele, tipo
não,
assim.
Não, ele... sim, ele era o. Ele, a menina era filha desse senhor que morreu.
Isso,
sim.
O avô.
Que era da família dele. Então, ele pega pra cuidar, exato. Então, só que essa, a mãe dessa menina, ela não pode cuidar dela. A mãe real dela.
É,
a mãe. Mas a ideia é que basicamente é. A mãe dessa essa menina, ela era muito jovem, tinha, sei lá, tipo, uns 20 anos, e ela teve uma relação com um cara que tava à beira da morte, com 70 anos, e teve essa menina. Beleza. Aí, o cara cuida dessa menina e tal, primeira parte da história, super bonitinho e tal, ele aprendendo a ser pai, por mais que ele nunca queira, nunca tivesse a ideia que ele queria ser pai, beleza. Aí, depois tem um time skip, e essa menina, ela fica mais ou menos na idade que a mãe dela tinha. E daí, ele justifica geneticamente que por ele ser filho da mulher, pra ela ser filha da mulher que gostava de homens mais velhos, ela tem essa predisposição, a menina,
a gostar
de caras mais velhos, e no final ela termina com o cara que cuidou dela, o que é bizarro.
Que bizarro.
É isso aí. Cara, é nojento, velho.
Velho, é muito errado, porque, tipo assim, ela tem 16 anos, e aí eles falam, agora, ele não é meu parente, então tá tudo bem ele ser um pedófilo comigo.
Que horror, mano.
Mano, esse Osai Drop não é um mangá que vende bastante aqui no Brasil?
Opa! Sim! É, e é um anime muito popular também. Tudo...
Cara, mas tipo assim, a primeira parte do mangá...
Também, vai se ferrar.
A primeira parte do mangá, ela é bem feitinha, tá ligado? Dele sendo pai e tudo mais. Acho que são sempre rolando já.
Só que, cara, o que adianta pra dar um...
Mas no final é... Nossa!
Nossa, cara, estraga tudo.
Ele primeiro passa a mão na sua cabeça pra enfiar o dedo no seu cu depois.
Exato.
Isso, cara, eu achava que era só um mangá inocente do cara aprendendo seu pai, cara, que horror, mano.
Não, você começa lendo assim.
Eu tô muito chocado, cara, na moral.
Não, cara, porque a gente tem outras histórias, seja tipo Barakamon, sei lá o que, que tem um cara mais velho cuidando de uma criança, tá ligado?
É, mas ele só cuida de uma criança.
E né? É só isso. A gente tem outro, tem aquele que os cara, ele faz com ele é cozinheiro, sei lá, e ele se descobre, tipo, ele aprende a cuidar da criança através da culinária, tipo, tem outras histórias que são assim, legal, isso acontece, isso chama ser um pai, normal, não tem nada de errado com isso. O errado é que, tipo assim, ela tem 16 anos. Esse, cara, que é o errado.
É simplesmente nojento.
E na época o cara tem uns 40 e poucos. Ou seja, um cara de 40 e poucos com uma menina de 16. E eles, literal, o foda é que ele força a barra pra você, tipo... Não, não dá, bro. Não, isso é errado
demais. Não, ele justifica como se fosse uma coisa genética, cara. É simplesmente bizarro.
É muito errado. E o pior é ver o sucesso que faz o Osai Drop. É tipo... É,
vocês que gostam de Osai Drop, tá todo mundo errado.
Não, você não pode gostar de Osai Drop, velho.
Eu tô muito em choque, cara. Sério, eu não sei. Caralho.
É sério que você não conhecia o Osai Drop, Eru?
Não, não, tipo, eu tinha ouvido falar e achava que era só um mangazinho bobo de...
Não, eu também achava que era.
Até eu leio.
Porque eu assisti a primeira temporada, que só fala dessa parte, e é isso, entendeu? Beleza, tá ótimo e tal, super relaxante e tal, legal de assistir, só que eu não imaginava que ia pra esse lado.
Pior que já começa a história, que é uma novinha que fica com um senhor de idade e tem uma filha. Já começa aí, né?
Pô, até aí, beleza, cara. Acontece. Coisa da vida,
comprei lá na editora e continuei. E aí 52, 53, fui comprando, até que chegou na última edição. Edição 68. E era o ápice do mangá. Era o ápice. Quando eu terminei de ler o mangá, eu não acreditei. Simplesmente o mangá tinha acabado de uma forma horrível. Simplesmente, se eu pudesse devolver e pegar meu dinheiro de volta ali, Olha, tinha que ter feito recall desse mangá. Sério, o mangá que eu tô falando pra vocês é Shaman King.
Vamos falar agora sobre os finais que a gente pessoalmente não gosta, né? Que não necessariamente são finais que o pessoal não gosta, mas que cada membro aqui particularmente não gostou deles. Carlos, você tem um aí?
Cara, então eu tenho um que eu vou entrar aqui no meu personagem, porque eu concordo que o Eruken Bleach é incrível, mas eu não gosto do último capítulo. O último capítulo é horrível, porque o Ichigurou fica com a Rukia, só por isso.
Ela se fodeu, meu parceiro.
Meu Deus!
Eu vou...
Cara, Eu pensei que você ia dar toda uma explicação.
Eu pensei em todos os argumentos, mas aí eu lembrei, se o Carlos der argumentos, o senhor Max vai criar algum bagulho muito nada a ver no capítulo 12.
Mas eu já cansei de dar argumento contra a Blitz, eu só concordei com o Erwin, Blitz é incrível.
Olha só, eu vou fazer você mudar seu pensamento. Cara, eu vou contar a história de um cara que tinha 3 mulheres.
Ai, meu Deus. Ele,
pra decidir qual mulher ele ia casar, ele deu 5 mil pra cada uma. A primeira resolveu gastar os 5 mil pra ficar bonita pra ele. A segunda gastou os 5 mil comprando presente pra agradar ele. E a terceira pegou os 5 mil, investiu, devolveu os 5 mil pra ele e falou: agora posso te agradar com o meu dinheiro. Ele parou, pensou e escolheu que a tia bunda maior. Mano, é isso. É a realidade. O final de Bleach é a realidade. Ele escolheu quem tinha peitão e bundão. Acabou. Você quer alguém sem peito? Tu quer, cara. Eu, hein? Meu tá Deus. Convencido? Tá convencido?
Tô. Não tem como você argumentar com o Euromax e Bleach, né? Não tem.
Não tem, porque é perfeito. Não se muda a arte a uma obra de arte. Todo o caminho da evolução da humanidade é pra chegar em Blitz.
Meu Deus, velho.
Não, meus sentimentos ainda ficam ruins, mas eu concordo plenamente.
Todo mundo aqui concorda que o final de Blitz é bom, né?
O final de Blitz é bom.
Mas a partir do momento que eu me tornei superficial, o que importa é a beleza, então tá ótimo. O bagulho é peitão e bundão, tá certo.
Eu acho que não tem como argumentar com algo tão magnífico quanto o Blitz.
Concordo plenamente, Blitz é incrível.
Chegamos ao processo, finalmente.
Não, totalmente, mano.
É isso aí.
Cara, eu tenho aqui... Eu não quero discutir muito, porque eu discuti várias vezes, mas é o final do Fullmetal Alchemist Brotherhood, que eu acho, não acho ruim, mas eu acho um final insatisfatório.
Concordo com você, plenamente.
Foi feito... A história de Fullmetal Alchemist é muito boa, e, cara, foi basicamente durante toda a história, foram dizendo que, cara, não tem mais o que fazer, tipo, isso a gente voltar a conseguir o nosso corpo é fora da nossa moralidade, a gente não consegue atingir isso, e no final é um deus ex machina que o cara simplesmente a autora, ela, durante todo aquele tempo, fala sobre a troca equivalente, que você precisa dar algo em troca, e no final todo mundo recupera o corpo só pelo Ed perder o poder de fazer alquimia. E não existe uma troca equivalente nesse
passagem,
final.
Diga-se de passagem que ele nem perdeu, porque pelo menos no final do anime...
Ele perdeu de fazer com a mão, na real, né? De fazer direto com a mão.
Não, se não me engano, no final do anime, ele até, tipo, lembra quando aquela cena do Magneto, quando ele perde os poderes e ele mexe uma peça no final do filme, uma peça de xadrez, assim?
Sim.
Foi mais ou menos a mesma coisa com o Ed. Ele tenta e ele consegue fazer uma faísca, um negócio assim.
Não, pelo que eu lembro, ele ia estudar aquela alquimia dos chineses.
Isso, é isso aí.
Então, mas, cara, eu acho insatisfatório porque, basicamente, ele prega do... É uma história muito boa e não é pior por causa do final, nem nada, mas ele prega durante todo o tempo a troca equivalente e no final eles conseguem uma coisa que seria muito difícil eles conseguirem de uma forma muito simples. E eu acho que, tipo, isso é muito satisfatório.
O Eru, quem vai estudar os negócios dos chineses é o Alphonse pra ver se consegue devolver a alquimia pro Ed. É isso que acontece. Ele vai até com a meninazinha lá do ursinho.
Ah, ele casa com ela no final.
Ele casa? Não lembro.
Casa.
Falando todo esse argumento do troca equivalente, eu até aceito. Mas eu acho que vocês falam muita merda sobre o Fullmetal Alchemist.
Caralho! Mas, tipo assim, eu escuto, eu entendo, você tá certo, mas eu ignoro.
Exato.
Mano, eu tenho um problema.
Ô, Iron Mark, se você tivesse a predisposição que você tem pra defender Bleach, defendendo Fullmetal...
É genético isso.
É genético, a pessoa nasce com o gene do Bleach, entendeu? Não tem como. Ô, Crive, uma pergunta aqui pra você, já que eu tenho a mesma opinião que você quanto ao final de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mas será que a gente teria essa opinião se a gente não tivesse visto o anterior?
Eu acho que sim, cara. Eu vou te dizer
que
sim.
Eu acho que a opinião não muda.
Não, eu acho que esse conceito da troca equivalente realmente dá uma furada no meio.
Não, ele é uma furada porque ele, assim, o final ali, até depois que ele derrota o Ira e tudo mais, tipo assim, quando chega a batalha final mesmo do Brotherhood, vira uma exacerbação de um conceito, tá ligado? Que você não tem resposta. E é aquela ideia mesmo, tipo, da filosofia, de sempre questionar, que é uma resposta que nunca foi dada e não é dada e é por isso que mantém o pensamento funcionando, que foi simplesmente virar e falar assim, foda-se, eu tenho a resposta aqui, acabou, tchau. E aí você fica, ah, mano, sério?
É porque, basicamente, ó, o cara perdeu uma perna e o corpo do irmão dele pra tentar ressuscitar a mãe dele, e pra ele devolver esse corpo do irmão, ele só perdeu a alquimia.
É, ele perdeu algo que, vamos parar pra pensar, é algo que, tipo, é Deus Ex Machina, que é, tipo...
Um Deus Ex Machina, eu acho o final muito isso.
Porque aí ele vira assim, qual é a verdade? Aí, tipo assim, é como se todo mundo que busca alquimia tivesse... E todas as outras pessoas que tentaram alquimias de outras formas, assim como já foi dito em Fullmetal, e não conseguiram. Eles têm a porta ou não têm a porta. Então quer dizer que a alquimia, na verdade, é uma porta que foi dada por um ser aí, tipo um deus, e aí todo mundo tem essa porta e eu posso vender ela é moeda de troca. Então o conceito de alquimia não é o conceito em si, não é alquimia, é simplesmente um poder. Então é isso, alquimia é um poder, como um shonen de batalha qualquer, e toda a história que você me vendeu antes de que Fullmetal não era isso, agora é. Então é isso, todo mundo tem essas stones dentro de você e você gasta ela como você quiser, só que se você faz bosta, você se fode. Beleza.
Isso torna Fullmetal Alchemist uma obra ruim? De jeito nenhum. É uma obra muito boa, muito boa. Só que eu acho que é um final que não respeita a obra em si, entendeu? É só isso.
Não, a gente já teve essa discussão antes e vocês falaram que Brotherhood é uma bosta e o filler é bom.
É assim como eu defino os argumentos aqui. Se você tem, se discorda de algo, um é uma bosta, o outro é bom. Só existe 100 e 100 aqui. Não. Exato. Tem essa de meio termo, não.
Shaman King, era o Marx.
Ah, cara, Shaman King eu consigo resumir em uma palavra: tangerina. Basicamente, o que acontece de Shaman King é que Shaman King foi cancelado por problemas com os autores. Só que ele acabou no meio do arco final, ele numa progressão assim, tipo, Saga das 12 Casas, toda hora ele enfrentava um cara, ia pra próxima fase, enfrentava o cara. Imagina que, tipo, Saga das 12 Casas, Cavaleiro Zodíaco, ele chega lá em Chaca de Virgens e fala, porra, tamo cansadão, vamos lutar amanhã. O mangá acaba e aparece uma tangerina no final. É isso que acontece com o Shaman King. No final, tipo, anos depois, ele, beleza, ele faz a continuação no Kanzenban, mas foda-se, foi aquilo que foi pra revista. Se você comprar os volumes aí de Shaman King, é isso que você vai ter, porque o Kanzenban é chato pra caralho de encontrar, então, mano, é tangerina.
O problema dele é esse final do mangá mesmo, velho. Porque eles já falaram de voltar um Shaman King já, várias vezes, né?
Mas tem que voltar, mano, porque tá foda.
Tipo, é cagado mesmo, velho. E o pior é que Shaman King tem um plot muito da hora, que é tipo, o mangá inteiro é um grande torneio de batalha, né? Sim, se você parar pra pensar, né?
Sim, isso é muito bom.
Sempre melhor. E tipo, a gente já falou, Shaman King tem várias qualidades, tá ligado? Várias. Não é o Shaman King não é ruim, tá ligado? O problema do Shaman King é esse final mesmo cagado, tá ligado? Que chega
fora do que Shaman King é o único mangá que sabe usar a ressuscitação de forma decente.
É, Dragon Ball também, sabe?
Shaman King usa melhor. Então, Dragon Ball usa decente, mas não tão bom quanto Shaman King.
Dragon Ball é bom no clássico, porque eles usam, tipo, uma vez.
Não, eu não acho que é um problema, não, porque, tipo, no Dragon Ball fica claro que...
Não.
Tipo, é uma coisa meio até cômica,
não,
assim,
não, é
sabe?
Algo aceito. É algo aceito depois pela história, de maneira... Assim... De maneira inteligente, o Akira Toriyama soube usar um furo de roteiro que ele tinha, que era a possibilidade de ninguém nunca perder de verdade, saca? E aí ele conseguiu recriar essa história, e tem o mundo dos mortos, e aí ele usa isso como uma ferramenta de roteiro depois. E Shaman King é algo realmente entendível, tem toda a questão cultural do xamã, tipo, ele estrutura a ressurreição de uma maneira interessante. O que é triste realmente é isso. Eu acho que o anime é bem mais competente nessa questão do que o mangá, mas...
É que o anime tenta encerrar, não com uma tangerina.
Sim. Porque o anime veio depois ainda, né? O anime ele termina em 2002, se eu não me engano.
É, já depois que deu a merda. Se eu não me engano, Shaman King é cancelado em 2002 mesmo.
Esse foi mais um exemplo de séries que começou a desandar com o tempo e só um milagre salvaria no final. Claro que não teve nenhum milagre, né? A não ser piorar o que já tava ruim.
O final da série teve uma cara de novelinha mesmo. Saiu distribuindo um final bobinho e feliz pra todo mundo. A vampira Jéssica casou com um Royalty bobão. O Jason, que era garanhão, ficou com uma bonitinha. Mimimi. Mano, coisa de novela da Globo mesmo.
Bom, e os finais que são realmente horríveis, assim? A gente teve aquela discussão no podcast de Guilty Pleasure, mas Bakuman é um final horrível, certo?
Você tá falando isso? Você tá falando isso?
Eu acho, Não, eu acho o final. Eu não acho uma obra horrível.
Não. Em Guilty Pleasure você concordou que Bakuman é um lixo.
Bakuman é ruim, velho. Bakuman é zoado
demais.
Não,
primeiro, não concordei. Segundo, concordou. O final realmente é ruim. E Bakuman não é a melhor obra do mundo, mas não é uma obra horrível do jeito que vocês falam.
Nanami.
Tanto é.
Ferrari!
Oh, casamento!
Não, pera aí, a Ferrari é o melhor passo.
Não, eu acho, eu tenho.
O problema é justamente esse.
O problema,
a Ferrari é a melhor parte do
final. O problema é quando você tem uma obra inteira sobre mangakás e a melhor parte é que o cara soube escolher o carro certo. É tipo.
Ah, mano, mas pelo menos ele deu uma dica pra vida, hein? Se for pra pedir a mina em casamento, uma Ferrari, por favor. Ferrari.
Verdade. Não, mano, foi a única coisa que eu entendi de Bakuman, no final da história, o que eu aprendi foi, ele não sabe desenhar mangá que é popular, mas ele sabe escolher carro. Foi isso que eu aprendi. Na vida, você tem que saber onde você tá. Ele deveria estar vendendo carro e não desenhando mangá. Entendeu?
Mas, pera, ele tá errado? Ele tá lá fazendo o trabalho honesto dele, entregando lixo pras pessoas, as pessoas gostam do lixo que ele escreve, ele tá ganhando dinheiro dele. Ele olhou pro lado, olhou pro outro e falou, não vou gastar meu dinheiro com lixo, vou gastar comigo, com uma Ferrari. Porra,
humilde. Humilde.
Mano, ele tá certo.
Porra, tá mais que certo. A gente acabou de chegar no consenso que o final não é tão ruim assim.
Mano, cara, e o pior que isso mostra é que é claramente a vida do Obi e do Obata, né, cara?
E é que é isso.
Vem de mangá que não é tão bom assim e tal, mas a galera gosta, eu vou comprar a minha Ferrari. Mano. Cara, os caras estão certos. Eu concordo agora, Bakuman é um bom mangá, cara.
É a vida do Obi e do Obata, e é isso, como a vida merda que eles têm, né? Foda-se, né?
Não, eu não digo que é um bom mangá. Que vida merda é essa, onde os caras compram Ferrari, Lucas?
Mano, olha só, não. Eu não digo que é um bom mangá porque existe Nanamine. É um bom anime. Porque não existe
Mano.
Nanamine.
Mano,
Mas o Nanamine não é o final da história. O final da história é aquele negócio de popularidade pra dubladora lá, que é horrível, horrível.
Aí, mas na moral, cara, a vida bosta é só a do Obata que passa o dia desenhando. É. O Oba come mulher, o Oba tem briguinha de mulher por ele. O cara não é quatro, a vida do Oba é da hora.
A vida do Oba
ele
é da hora.
Ele troca ideia, gente fina, faz piada.
Exato, não. Mano, o Oba é da hora.
Vamos falar, Bakuman já começa aí, porque... O personagem secundário, que deveria ser protagonista também, né? Ele é o melhor personagem. Ele e o Eiji, que é o vilão, que depois é tipo assim... É incrível ver... É como se a Shonen Jump virasse e falasse assim... Vou dar dinheiro pra One Piece... Não, não vou dar.
Eu não sei aonde vocês veem que o Eiji é um bom personagem.
Isso, cara. O cara é a encarnação do que é o mangaka vendedor,
mano,
cara.
O cara é horrível, velho. Mano, tudo bem. Isso é legal e tal. Eu acho bacana, mas o personagem em si é horrível. É o retardado mental que é um gênio.
Não, ó, calma.
Não. Aí eu discordo. Aí você não sabe ler. O Eiji sempre foi o cara... O cara, tipo, ele é um gênio, pai, é retardado mental, mas ele é meio calculista, tipo... Ele sabe o que vai vender. Ele bateu o olho lá na historinha da mina que queria namorar o Takagi e falou, essa porra vai vender e eu vou desenhar.
Mano,
O Eiji não é retardado. O Eiji se faz.
É claro, ali na história, que o Eiji, ele fala... Ele só é popular porque ele sabe fazer o bagulho. Ou seja, a única prova que a gente tem é que aqueles dois são idiotas e o Eiji é o cara que pensa, tá ligado?
Não, sério. Toda vez o mangá usa um recurso maravilhoso. O Eiji é um recurso maravilhoso do mangá, que é o Eiji nunca tá errado sobre mangá. Ele pega, lê, analisa e sabe exatamente o que é bom, o que vai fazer sucesso, o que é bom e não vai fazer sucesso. O Eiji é fantástico, cara. É o personagem mais inteligente nesse mangá.
Pra mim,
olha,
ele problema...
conseguiu o que eu queria, que eram os dois defendendo o Bakuman.
Não,
o Bakuman é bom agora, cara. A vida do Obi do Obata é comprar Ferrari e fazer mangá merda que a galera gosta.
Gostaria, mano.
E o Eiji, né, pra mim, ele é o melhor personagem porque ele fecha como o sonho do proletariado. Ele aposta com a empresa, ele ganha a aposta com a empresa e ele fala, foda-se, ganhei dinheiro, vou parar de trabalhar.
Mano, ele é tipo Togashi, o Eiji, tá ligado?
Aí, Cref, na moral, você tá tão errado que quando você fala bem de Bakuman, você tá errado, e quando você fala mal de Bakuman, você tá errado. Impressionante, cara.
Esse é o podcast com mais número de plot twists da história.
O final é muito ruim de Bakuman.
O final é ruim de Bakuman porque a pior parte de Bakuman é o romance. E o final é sobre o romance dos dois. E aí, o bagulho deles se verem e não se verem é quebrado 1 bilhão de vezes até chegar aí. Ou seja, aquele...
Não é que questão de eles verem e não se verem é quebrado. É questão é que é idiota só.
É idiota e aí não faz mais o menor sentido no final. Aí quando você chega na história do final, você fala assim, eu caguei pra esse casal. O casal mais da hora é o que se formou em 3 capítulos. Entendeu? Esse casal da hora. Vocês são uns bostas, tá ligado? E honestamente, olhando o perfil dos dois, eles não vão ficar juntos muito tempo.
Claro, porque o cara não sai da porra do estúdio.
É o hit.
Mano, o cara não sai da porra do estúdio, chega em casa fedendo a sovaco e cheiro de tinta, mano. Vai tomar no cu.
É verdade, mano.
A mina vai ser dubladora, gata, bonita, gostosa, cheia de gente bonita por em volta, velho. Tu acha mesmo?
Ah, mano. Deixa eu ver.
Exato, mano. Exato. Esse casal não tem futuro, não.
Mano, mas eu como o Lucas falou, velho, tipo, a parte mais chata desde o início de Bakuman é esse romance, velho. Caralho.
Aí, eu tive uma ideia pra de mangá bosta pro Obi-Wan Boata fazer. Um mangá que é a continuação de Bakuman, só que não pegando os personagens e sim pegando uma revista de fofoca. Aí, aí noticia a separação dos dois.
Genial!
Mano, na moral, alguém sabe japonês aí pra mandar um e-mail?
Ah, galera do Anime Stick deve ter já. Cadê?
Chama o Vux. Chama o Vux.
Cadê aí, o Vux? Ei, manda um e-mail pro Oba, caralho. Manda pro Oba, que o Oba é gente boa e aceita ideia.
Caralho.
O Oba é um otário.
Eu tô imaginando o Oba se recebendo o roteiro, dando o roteiro no TV Fama, tá ligado?
Mano, aí.
Caralho, mano, o mangá do TV Fama seria a coisa mais genial.
Mano, imagina, chega lá, tem o João Kleber e tá lá, tipo assim, ele fede a tinta. Ia ser maravilhoso.
Meu marido fede a tinta.
Mas eu falei pra você que meu trabalho, ele vive o dia inteiro, ele gosta mais de papel do que de mim.
Um dia eu peguei ele no banheiro fazendo coisas, acariciando um pedaço de papel.
Tava acariciando a carinha.
Ai, caralho.
Ai, Gantz, vamos falar de Gantz aqui, tirar esse elefante da sala.
Elefante?
Não, tu tira o planeta da sala.
É tirar os vampiros da sala, isso sim, isso é Gantz.
Nossa, os vampiros, mano, meu Deus do céu.
Gantz, cara, Gantz pra mim, eu acho que se você for ver qualquer top 10 de piores finais, tá lá, Gantz. Não tem como. Gantz é o marco do final.
Top 5, velho. Nossa senhora.
Gantz é o marco.
Ele é o pior dessa lista aí.
Eu acho que...
Não, tem Reborn.
Não, Reborn e a Honor Exorcist. Não, a gente vai falar de uns que são bem piores. Mas, assim, o negócio de Gantz é que depois de sei lá quantos capítulos, 300, não sei, o bagulho já foda-se. É qualquer bosta. Sabe o bagulho de tirar fotocópia de cenário e só jogar no Photoshop e dar um blurzinho pra dizer que eu desenhei? Ele fez isso com tudo a partir daí. Tudo. Ele cagou pra desenhar também. Não só isso, a qualidade do mangá foi pra baixo. E aí ele criou várias linhas de história que tinha vampiro, aí tinha o alien, aí tinha o bagulho do Gantz e o robô. E é óbvio, é tipo Shingeki no Kyojin, que o plot principal nada mais era do que uma grande conspiração política que envolvia seres gigantes. É tipo isso, tá ligado? Não é muito diferente. É um final bosta bem parecido do que vai ser Shingeki no Kyojin também. Mas tipo assim, e aí ele abriu todas essas pontas. Imagina, você abre um leque. E aí você vai terminar o mangá, você joga o leque fora e termina com uma garrafa de Dolly. É isso, mano. É tipo, foda-se, é qualquer coisa, velho. Ele terminou de um jeito foda-se, tá ligado? Chegou o dolinho gigante, matou uns humanos.
Mas é isso,
é isso, velho.
Caralho, mano, muito dolinho gigante.
Chegou o dolinho gigante. Vou matar os humanos. É uma conspiração alienígena colossal. E no final, o nosso grande herói que morreu 7 vezes até ser ressuscitado vai virar o grande herói. E a gente vai ter uma grande filmagem, telão pra toda a cidade, mostrando todos os personagens e a volta no nosso grande herói. É isso aí, Gantz.
Cara, e o pior é que você não tem só um grande herói, você tem o clone do grande herói, que só faz cagada, e você passa metade do arco final ouvindo o nosso grande herói gritando Tai-chan, velho. Caralho, é muito chato.
Velho, é ridículo, velho. É ridículo. Porque é um mangá, tipo, clichêzão, velho. Clichêzão no final, clichêzaço.
Eu vou ler o último capítulo aqui rapidão, sério.
Você vai entender tudo. É tipo...
Parece muito bom, velho.
Parece final de novela? Mano. E é.
Não, mano. Cara, tipo assim, eles explodem a nave dos ETs lá. Aí eles pegam uma bike que é toda aberta, tá ligado? Tipo assim, toda aberta, tá ligado? Toda futurista, assim, toda aberta. E eles saem dirigindo pelo espaço, viado. Onde não tem oxigênio, com tudo aberto e foda-se. A roupa tá no caralho. Já eles estão lá tranquilão, tá ligado? Dirigindo pelo espaço, viado. E aí dá merda na bike. Aí eles caem nas estratosferas, caem no mar. E tão tranquilão.
Mano, é tipo assim, imagina, o final é o seguinte. Eles vão lutar contra os dolinhos gigantes, entendeu? E aí, tá tudo sendo televisionado, você tá vendo aí, tem a grande batalha espacial. E aí, o negócio final é, será que no final de tudo isso eu posso me parecer mais com você? Sério, não dá pra ficar pior que isso, tá ligado? Tem um limite pra coisa ruim. Mano, tem a cena, eles estão no... Mano, é aquela cena de cair no oceano e voltei, tá ligado?
Não tem limite pra coisa ruim. Não tem limite pra coisa ruim porque nós temos KT que o ritmo é reborn.
Não existe. O limite, ele existe em Gantz. Em Reborn, ele parou de existir.
Não, o problema é que o Reborn, você passou o tempo inteiro. Quem conseguiu ler essa merda o tempo inteiro pro final? Tipo o Eru.
Eu sou foda.
Eu sou
não, mas ela fala que a gente é trouxa o mangá inteiro, né?
Mas aí... ela dá um atestado, ela te dá um certificado,
sim,
velho.
Ela dá um certificado e é um cuspe na sua... São
conclusão merda. De curso de trouxa, tá ligado? Certificado.
São merda, são lixo, são trouxa. Desenvolvimento de personagem é meu pau que não existe.
Não, é o anti-desenvolvimento de personagem, né? Porque quando parece que ele vai, ele volta.
Caralho, cara.
Não, isso é um mangá inteiro, a gente não entendeu. O terceiro arco, é de viagem no tempo. A gente não entendeu que Reborn inteiro é isso. É você ir e voltar. E terminar sempre no mesmo lugar.
Caralho, cara, é impressionante. Você lê o primeiro capítulo, você lê o último e descobre. Nada mudou. Todo o desenvolvimento de personagem do Mike Corleone. No final ele fala, foda-se, vou agir que nem eu agi no primeiro segundo de filme. cara, não.
O Euromax, que engole lixo atrás de lixo, uma porrada de coisa, que leu 28 capítulos de Goblin Slayer, não aceita.
Não dá pra aceitar.
O Euromax chegou num ponto em que o personagem dele não aguentou mais.
Né, velho?
Cara, mas não dá pra aceitar, simplesmente não dá pra aceitar.
Ah, a gente pode falar também que Reborn é um estudo metafísico, tá ligado? De buraco negro, que você vai e se termina no mesmo lugar.
Tem aqui na pauta também o All No Exorcist.
Ah, esse aí é...
É, mas é do anime, né, no caso.
É a primeira temporada do anime, que a segunda temporada do anime diz que não existiu.
Velho, o All No Exorcist, imagina se o anime de Soul Eater acontece e eles desistem, tá ligado? É tipo isso. O All No Exorcist é bem parecido com o Soul Eater nessa questão. É tipo assim, a gente tem essa história, o mangá não só não acabou, como ainda tá muito longe de acabar. Então, a gente vai inventar o final. É o seguinte, o personagem tinha que matar o Rei Demônio, certo? Pronto, ele matou, acabou. Então, ele matou o diabo e acabou o anime. Só que aí eles foram falar, gente... Então, tem mais 7 bilhões de capítulos desse mangá, ele ainda é popular, vamos fazer anime de novo? Vamos, mas já tem aquele primeiro. Então ignora o final e vamos continuar de onde o outro parou e o resto é filler.
Mano, é basicamente o que o Lucas falou, só pra exemplificar pra quem nunca viu o Onyx Assist. A Onyx Assist foi seriado quando tinha mais ou menos somente uns 6 volumes de mangá. Isso pra um anime de 24 episódios. Então chegou lá pro episódio 15 e 16, já não tinha mais história. Então eles inventaram que o moleque que é o principal, que é o filho do demônio, encontra a mãe dele, que teve um caso pansexual com uma raposa que era o demônio.
Cara, isso aí não é história real do...
Não.
Não, isso não é do mangá, é isso?
Ainda não acabou.
Não, não, já não. Que era.
Não é?
Não.
entendeu? E aí no final, tipo, descobre que um dos comandantes do negócio que eles participam lá, do exército que eles participam, é o avô dele, que não tem nada a ver com nada. Aí, tipo, caralho, mano. Aí no final eles têm que matar o avô e matar o pai pra salvar o resto da mãe. Caralho,
né? Mas o avô por parte de pai ou por parte de mãe?
Eu não faço. Acho que é por parte de mãe, porque pelo menos porque ser avô do demônio é meio complicado, né? E o mais legal é que basicamente a segunda temporada virou e falou: então, galera, sabe o que aconteceu lá no episódio 15? Então, é aquilo lá que tá contando, tá? Então vamos continuar aqui. É basicamente isso que acontece na segunda temporada.
Parabéns por essa produção. E foi o
que? Não, sério, eu acho que o pessoal da produção da segunda temporada foi genial.
Parabéns aí, One Pictures. Você, parabéns pela cagada do século.
Ah, inventava um vilãozinho normal, tá ligado? Apareceu um demônio aleatório, tá ligado? E foda-se.
E o pior é que nem foi séculos depois que foi voltar a ter um anime. Tipo, era só ter esperado, velho. Só ter esperado um pouquinho. Mas não, foda-se, eles resolveram cagar tudo.
Mirai Nikki, vai, eu quero ficar nesse tema aí.
Não, Mirai Nikki só é uma bosta completa, né? Desde o começo.
Eu acho que se a obra é ruim, tem um final ruim, é ok.
Não,
é
coerente. Mas aí eu vou defender porque Reborn tá aqui e Reborn é 42 volumes de puro lixo. Mas Mirai...
Não, mas aí, quando o negócio é ruim e tem um final horrível, ele pode ser mencionado. Agora, quando o negócio é ruim e tem um final muito ruim também, tá ok.
Não, mas
Peraí.
É uma obra ruim e o final é horroroso.
Temos uma gravação do senhor no podcast de Guilty Pleasure dizendo que você gosta do Arco da Varia.
Cara, porque é torneio.
Ai, caralho.
Eu sei que eu tô errado.
Até aí, Carlos, você disse que Fairy Tail é bom.
Eu não disse isso.
Disse, caralho. Claro que disse. Mirai Nick foi o seguinte: no começo do bagulho, a mina fala, eu vou matar você. O cara fala, de boa, tranquilo. Chega no final, eu vou matar você. É isso aí, é nóis. Acabou.
Não, cara, tem coisa mais maneira que é todo um plot twist, que é tipo, qual é a parada de Mirai Nikki? Deus se aposentou, vai morrer, o caralho é 4, ele falou, deu 12 celulares pra 12 pessoas, que os celulares prevê alguma parte do futuro, alguma coisa assim, tem um twist em cada celular diferente. O qual é a da parada? As 12 pessoas vão ter que se matar até sobrar um, e esse um vira Deus. O negócio é que no final a gente descobre que a menininha psicopata já é Deus e que criou aquele mundo pra ressuscitar o moleque que ela matou pra virar Deus. Só que aí dá uma treta no mundo, ela vira Deus e morre, aí o moleque vira Deus e fica deprimido e fica do 1 milhão de anos no escuro sozinho porque matou a menininha que ele gostava e que era psicopata, e depois não sei porquê, todo mundo tá vivo e tira ele do casulo da solidão. É isso. Mano, sério, o plot twist não faz... Mano, não faz sentido nenhum. Ah, não, do nada eu sou Deus, o caralho é 4. Vou ressuscitar vocês, para... Mano, que doença, mano. Qual o problema? Faz um mangá normal, cara.
Não, mas eu ainda acho, Oiro, que em relação ao resto da história, isso é bem similar ao resto da história. A história, desde o começo, é uma incoerência gigante, velho.
Não, discordo. O resto da história é só a menina que é fofinha e mata os outros. Até aí, é um mangá normal.
Até aí, é um mangá normal.
É um mangá ruim, mas é um mangá normal. Tipo, todo dia você vê um mangá sobre menininha fofinha matando os outros. Normal. Você tropeçou, acha um. O problema é você virar essa putaria de vira Deus, não vira Deus, mato Deus, não mato Deus, Deus se aposenta, Deus não se aposenta. Que porra é essa, bicho? Fora o momento de 1 milhão de anos no escuro chorando, velho. Que porra é essa, mano? Caralho, velho. Sentido nenhum, cara. Sentido nenhum.
Pra finalizar, vamos falar de alguns mangás que a gente não acabaram ainda, mas a gente prevê que eles têm um final ruim. Você tem alguma ideia aí, Lucas? Qual que você acha que vai ter um final bem ruim?
Eu já falei muitas vezes no Cartoon Plus de Berserk. Não foram poucas. E o quão ruim ele está ficando. Eu falei com o Arthur, quem não lembra, da antiga banda. E ele também gostava muito de Berserk. Até ele dropou Berserk, porque não tava dando mais. Tipo, não tem mais história. Porque ele cagou pra essa história. Depois que tudo que acontece com a casta, todo o drama do Guts com o Griffith, ele caga tudo pra isso, vira 7 anos num barco, vou voltar pra uma terra mágica, e aí é Guts cachorro, seja lá o que for, a casta recuperou as memórias e vamos passar um capítulo inteiro mostrando como ela consegue um vestido novo? É isso que se tornou Berserk. Berserk se tornou uma história muito bonitinha, e aí de repente ele fica colocando todos os Griffith, isso, mas não importa mais. Você cagou pra essa história. Tipo, o Guts não se importa mais, eu não me importo mais. Caguei, o que o Griffith vai fazer? Vai dominar o mundo? Vai fazer mais merda com mais quem? Foda-se, ele vai ser exército da perdição? Caguei! Eu não me importo mais com essa história, porque não importa mais pra onde o Guts vai ou pra onde o Casca vai, porque ele cagou toda a linha do bagulho, velho. Não tem mais história pra Berserk. Já acabou, a Casca recuperou a memória já. É isso, Berserk, de um super dark fantasy, sei lá, uma história pesada, sei lá o que, virou uma historinha de tipo, ai, meu rivalzinho, aí eu pego um vestido novo, fadinhas pirilim, como eu vou desenhar essa cidade por mais 7 anos sem mostrar nenhuma história? É isso, tá ligado?
Eu acho que o Shingeki no Kyojin, ele vai pela mesma linha, né? Teve um começo bem legal. Começo bem mesmo, né?
Ah, mas cara, aí eu vou falar. Tipo, se a gente pautar aqui começo e meio de Shingeki no Kyojin, é os 3 primeiros volumes e o resto ao final, sim, já tem um final bosta. Mano, ah, cara, o Shingeki no Kyojin não tem futuro não, cara. Foi aquele começo, o começo é da hora, o começo é show. Mano, saiu daquilo ali, errou. O cara já falou que vai fazer cagada mesmo, que não vai matar pessoal. Mano, já vai se desviar da história. Mano, o cara já anunciou tudo, toda a tragédia já tá anunciada. Shingeki no Kyojin com certeza vai ter um final lixo.
Mano, qual que era o bagulho de Shingeki no Kyojin? Era um mistério, certo? Pra mim sempre foi um mistério. Tinha o bagulho.
Na verdade, pra mim foi a condição de: nossa, estamos presos, tem essa merda toda aqui, o mundo tá uma desgraça e não tem solução. É o desespero.
É, então. Você tem essa ideia, né, de restrição e solução. É tipo o quarto do pânico, como eu saio daqui, né? O que tá rolando nisso aqui hoje? Tem a história do porão, sei lá o quê. O que tá rolando? Quem fez os gigantes? Como eles surgem? Por que o Eren é um gigante também? Todas essas perguntas. Só que aí o mistério é trabalhado naquele esquema, né? Eu tenho isso, eu não te dou informação, caguei. Você nunca vai descobrir. É isso. O negócio de Shingeki no Kyojin é: você tem esse mistério fodido aí, mas ele não fala nada pra você. O que que tem no porão? Foda-se, eu não vou te falar. Mas tem como eu saber? Não. Então, você pode só estender essa história até onde eu quiser? É. Eu caguei, né? Fodamente pro leitor. E aí, ele começa a virar cada vez mais shonen de batalha, até um ponto que o final já mostrou o que tem no porão, né?
Já.
E aí, o que que tem no porão? Adivinha só, gente.
Super decepcionante.
Adivinha só, o que seria mais óbvio de se fazer? Vamos pensar em Gantz. O que aconteceu em Gantz, hein? Trama política, aliens invadindo, mó dramalhão, aí vai virar uma batalha um versus o outro. Adivinha o que é Shingeki no Kyojin? Trama política, mó conspiração, virar uma batalha um versus o outro. Maravilhoso, mano. É isso aí.
É, muito decepcionante.
É, velho. Ele fez o que as pessoas queriam, na real. Tipo, eu não sei se é decepcionante. Nós do Catum, já desde muito cedo em Shingeki no Kyojin, já não estávamos satisfeitos com a história. O caminho pra onde ela estava indo, sei lá o quê. E no final, pelo menos na nossa visão, Shingeki no Kyojin tomou um caminho óbvio. Eu sei que pra muitas pessoas isso é satisfatório e é legal, tá ligado? Então tudo bem, saca? Eu entendo que ele tá fazendo o que muitos leitores querem e gostam. Mas pra gente isso não cola mais.
Não era o que ele começou fazendo, né?
É, não cola mais só fazer isso, tá ligado?
Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado mais um Catum. Lembrando que você pode assinar o Catum no seu agregador de podcast favorito e sempre escrever pra gente comentários, e-mails, que a gente sempre vai ler eles, responder e também comentar eles nos Catums no Catum Plus. Você também pode seguir as nossas redes sociais no Twitter, Catum_site, no Facebook, podcast Catum. E é isso. Muito obrigado por ter escutado mais um podcast e até o próximo mês. Fui.
Hello.
Episódio.
Será que ele tem o poder igual ao do Ippo, de acordo com o Takamura?
É, né?
Mal que tem uma terceira perna ali.
Nossa, mano. Cara, que errado. O moleque é uma criança, velho. Ele é adulto, velho.
Ah, plus Ultra.
É, plus Ultra.
Plus Ultra.